From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through GEICO, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes, microfone, ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial e está cheio de novidades. Daqui a pouco entramos na sala de urgências da série The Pitt da HBO Max. O Pedro Andrade esteve à conversa com Letitia Hollard. Aliás, o Pedro é o nosso coelhinho da Páscoa. Ele ainda nos traz sugestões para ocuparmos os nossos serões e ainda nos diz o que esperar de O Drama, o grande filme da semana na Rádio Comercial. Já a Catarina Rodrigues lança um primeiro olhar sobre The Testament, o spin-off de The Handmaid's Tale, e eu, meu nome é Patrícia Pereira e vou dar destaque aos dois trailers que marcam a semana. São de dois filmes que vão estrear com a rádio da melhor música e dos melhores podcasts. Primeiro, vamos a Eternia.
Hollywood Express. Notícias de cinema.
I know most of you don't remember me. But I know all of you.
Agora que já chamei a atenção da geração X, digo-lhe que estes são os momentos iniciais do novo trailer de Masters of the Universe, o novo live-action baseado na série de animação dos anos 80 que marcou toda uma geração. O imaginário de Eternia, um planeta distante cheio de perigos inimagináveis com tigres gigantes e um herói corajoso, inspirou jovens em todo o mundo. Masters of the Universe mudou o jogo ao ser uma série criada para promover uma linha de brinquedos. Costuma ser ao contrário. A série teve 130 episódios e dava aos sábados de manhã na RTP1. Gerações mais jovens devem conhecer este universo graças à série Donos do Universo Revelação, criada pela Netflix e que estreou em 2021. O filme, que chega daqui a 2 meses, conta com Idris Elba, Morena Baccarin, Jared Leto como o vilão Skeletor e Nicholas Galitzin como He-Man, o príncipe de Eternia, que volta ao planeta onde nasceu para o salvar. O ator de filmes como A Ideia de Ti entrou mesmo na personagem e treinou bastante para se aproximar da figura do príncipe Adam. A realização do filme está entregue a Travis Knight, mais conhecido pela animação Cubo e as Duas Cordas, bem como pelo live-action de Bumblebee. Masters of the Universe chega aos cinemas a 4 de junho com a Rádio Comercial.
I know how it feels to fail. Take the sword. And when you fall, that's your chance to stand tall.
No verão vamos ter encontro marcado com mais um super-herói de Krypton. A Supergirl estreia-se com um filme próprio a 25 de junho. Chama-se, claro, Supergirl, e nele vemos Kara Zor-El a dar uma de John Wick numa corrida contra o tempo para salvar o seu cão Krypto. A prima do super-homem é uma jovem adulta de 23 anos, cheia de dores de crescimento e à procura de um lugar no mundo. É assim que conhece Ruthie e Lobo, o mercenário interpretado por Jason Momoa e que ele já disse ser o papel de uma vida. O ator soma assim mais um papel na DC Comics. Primeiro foi Aquaman e agora é Lobo. Os dois vivem em universos diferentes, pronto, para não haver aqui choques. A australiana Millie Alcock foi a escolhida para vestir o manto de Supergirl. Se acha que a conhece de algum lado, desfaço já a dúvida. Ela é a jovem Rhaenyra Targaryen da série HBO Max House of the Dragon. Supergirl estreia com a comercial a 25 de junho.
Stop. You're hurting my head.
Comes on the road, it's haunted, who had known? revenge. It won't take your pain away.
Your eyes are beautiful when you cry. A lot of pain, huh? Suffering.
There is no home without you, buddy.
Aren't you the dits from that dive bar?
Funny. That's what I've been calling you.
Touché.
O Casamento do Ano está em exibição nas salas de cinema. Vamos conhecer o drama com Zendaya e Robert Pattinson. O Pedro Andrade foi convidado de honra na cerimónia.
Hollywood Express. Spotlight.
Ready and turn. Nice.
The wedding is this Saturday. What stories are you going to do?
What do you mean? My speech?
Yeah.
Há filmes que nos agarram pela história, outros pelos atores e depois há aqueles que nos prendem também pelo desconforto. O drama é um destes casos. Um filme que junta dois nomes que, à partida, não seriam óbvios lado a lado, Zendaya e Robert Pattinson, mas é dessa estranheza que nasce uma das maiores forças deste filme. A química entre os dois não é romântica no sentido clássico, é tensa, é imprevisível. E isso nota-se quase desde logo do início do filme.
Before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done.
Thing?
I'll tell mine if we all do it. Promise?
What did you do?
This doll.
Beer bottles and porn.
You left in there overnight.
Yeah.
What's the worst thing I've ever done?
Okay,
A história acompanha um casal prestes a casar, tudo parece encaminhado para o típico final feliz, até que, poucos dias antes da cerimónia, uma revelação vem abalar completamente a relação. E a partir daí, o filme transforma-se numa espécie de dissecação emocional do amor, da confiança e até da identidade de cada um. Tudo isto começa a ser posto à prova pelo casal, mas também pelos amigos e conhecidos.
You said he was slow. Emma, true love is complicated.
O que este filme faz melhor é explorar aquilo que normalmente fica escondido nas histórias de amor. Não há uma idealização, há na verdade sim dúvidas, muitas dúvidas, há contradições e há até momentos desconfortáveis. E é precisamente aí que o filme ganha, lá está, como dizia, força. Zendaya é intensa, cheia de muitas nuances e consegue até transmitir muito mais nos silêncios do que em grandes explosões emocionais. Não são precisas. Já Robert Pattinson acompanha esse registro e o que cria também um equilíbrio entre os dois.
You don't have to do a speech.
So you're saying Charlie is your first love?
Yeah.
First love or your first crush?
Both, I think.
Aqui o drama psicológico mistura-se com o humor negro e até algum absurdo através de uma narrativa que nunca é totalmente previsível. Bem pelo contrário, há momentos em que rimos e outros em que, na verdade, não sabemos. Assim é que é, não sabemos como reagir.
Emma, what the fuck? Am I sensing some nerves? Remember, you know each other really well.
You have to stop thinking about it.
Don't just say stop thinking.
So you are thinking about it.
How the fuck is it? I am thinking about it now.
O drama desafia, provoca e deixa espaço para interpretação. No fundo, não é um filme apenas sobre um casal em crise. É sobre aquilo que acontece quando a ideia de amor perfeito começa a desfazer-se. Para ver nos cinemas, como a rádio comercial.
Just... That's some drama. It's very funny.
Hollywood Express.
Vamos ligar a televisão. Esta semana o comando volta a ser da Catarina Rodrigues.
Hollywood Express. Destaque TV.
O regresso de X-Files começa a ganhar forma. Mais ou menos há um mês, descobriu-se que a atriz Danielle Deadwyler é quem vai dar vida a Scully, um dos agentes do FBI. Agora já se sabe quem vai ser o segundo elemento desta dupla. O ator britânico Imesh Patel foi escolhido para interpretar Mulder. Ryan Coogler, o realizador vencedor de um Oscar, é quem vai escrever e realizar o episódio piloto da nova versão de X-Files. A série original estreou em 1993 e teve 9 temporadas e deu origem a 2 filmes. Para esta sequela ainda não há data de estreia, mas sabe-se que está em desenvolvimento, depois da luz verde dada pela plataforma de streaming Hulu.
Hollywood Express.
Já pode ver o segundo trailer da terceira temporada de Euphoria. Regressa já neste mês de abril a tão aguardada terceira temporada. A espera foi longa, depois de 4 anos, temos novos episódios que contam novamente com Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi e muitos mais do elenco que vimos nas temporadas anteriores. Mas também há participações especiais Rosalía, a atriz Sharon Stone e o ex-jogador de futebol americano Marshawn Lynch. Nesta nova temporada, um grupo de amigos de infância debate a virtude da fé, a possibilidade de redenção e o problema do mal. Será que fomos longe demais? Pergunta a HBO no novo trailer disponível. Pode descobrir nos novos episódios a partir do dia 13 de abril na HBO Max.
Hollywood Express.
Se gostou da série Handmaid's Tale, esta notícia é para si. A série vencedora de vários Emmys vai ter continuação. Pois 15 anos após The Handmaid's Tale, Os Testamentos acompanham uma nova geração de jovens mulheres em Gilead, enquanto lutam contra o futuro sombrio que as aguarda. A série vai acompanhar duas adolescentes, Agnes, obediente e devota, e Daisy, uma recém-chegada convertida vinda de fora das fronteiras de Gilead. Bruce Miller, criador da série, explicou a diferença entre as duas histórias. Em Handmaid's Tale, temos a história de uma aia que foi arrancada da sua vida e empurrada para o fundo do poço em Gilead. Em Os Testemunhos, a história é sobre alguém que está no topo da hierarquia e mesmo assim a sua situação é terrível. Os Testamentos chegam já a 8 de abril com 3 episódios, com os restantes a saírem semanalmente na Disney Plus.
Agnes Mackenzie. This is Daisy. Make her feel comfortable.
Daisy, where do you hail from?
Canada. I imagine Canada is very different from here. Which makes me wonder, what did you come here for?
Never quite as it seems. Never quite as it seems.
We gather here tonight to bring women back to their rightful place.
Save those girls.
Just get close to her.
Changed ever since she's been around. Can't that be a good thing?
Why is everybody being so touchy?
Nobody cares what we want.
This is our whole lives.
There comes a time when you have to take action. When you have to choose your own destiny.
Your body will tempt you into impulsive decisions.
We need to destroy everything.
We had no idea what we were capable of. It was time for us to change things.
'Cause you're a dream to me.
Esta série promete. Deixamos Gilead para entrar no serviço de urgências mais procurado e atarefado da HBO Max. O Pedro Andrade esteve à conversa com Letitia Holler da série The Pitt. Para entrar, não precisa ter pulseira vermelha.
Hollywood Express Spotlight.
And so it begins.
E começamos já com um aviso. Tenho-lhe de dizer que sou um grande, grande fã desta série de Pitt. Dito isto, podemos então seguir em frente. Se ainda não viu, digo-lhe que está a perder uma das melhores séries dos últimos anos. Isto porque The Pitt não é só uma série médica. É um dos retratos mais intensos e realistas do que é trabalhar num serviço de urgência. E desde logo há consenso em torno do realismo. Fãs, crítica, dizem o mesmo. É que ninguém fica indiferente à forma como esta série capta o caos, a pressão e até a violência que fazem parte do dia-a-dia hospitalar. E é esse compromisso com a autenticidade que dá à série uma dimensão quase documental.
Is this your last shift?
For a while, yeah.
Maybe he's trying to outrun some old guys.
It's going to be a lot of time to self-reflect.
A
estrutura em tempo real continua a ser um dos grandes trunfos, até porque cada episódio acompanha uma hora de turno e isso cria uma sensação de urgência constante. E nesta segunda temporada, nada disso muda e ainda bem. Os protagonistas estão incríveis, não são só apenas heróis idealizados, são na verdade pessoas reais com falhas, dúvidas e limites. E nesta nova temporada, os personagens que chegam não são apenas acessório, integram-se de forma orgânica. E foi o que aconteceu com Letícia Ollard, que dá vida à nova enfermeira Emma. É um retrato particularmente eficaz de quem está a dar os primeiros passos num ambiente extremamente exigente. Até porque vale lembrar que Letícia também acabou agora os seus estudos e está agora a dar os primeiros passos neste mundo exigente, que é o da representação. E ao Hollywood Express, Letícia conta-nos mais sobre esta sua Emma.
Emma is very sweet. Emma is trying to prove herself. She is from the upper Midwest, so it's like kind of middle of nowhere, but very tight-knit communities, very hard-working communities. Mm-hmm. And so she's going to the equivalent of the big city for her, Pittsburgh, which is not a huge city. And so she's seeing a lot of what life, the beauties and the really hard moments within life, all in her first shift.
Como dizia, este é o primeiro trabalho depois da Letícia terminar os estudos em Juilliard, que é uma das escolas mais importantes na formação de atores do mundo inteiro. E por isso mesmo, como é que foi o primeiro dia de trabalho em The Pit?
I remember the first day. So we do medical boot camp. We like learn real medical things, how to do CPR, all this stuff. And I knew I was going to be there with Catherine and all the other nurses, learning from real nurses. I didn't realize that same day there's also the doctor's workshop. So the whole main cast was there the first day I got there, and I met everybody. I shook everybody's hands, and I was so nervous because I wasn't ready for this. And meeting Dr. Robbie and like the hub, and I was, I really tried to be a social turtle, a social hermit. I would stay in my trailer, and people would be like knocking on my door. People like during the lunchtime, they'd be like, "Come sit with us." And I was like, "Oh, actually, you guys are very friendly. I have nothing to be afraid of, and I'm very grateful for all those people."
Um dos momentos mais intensos de Emma é quando tem de acompanhar uma paciente que sofreu de abusos sexuais. Um trabalho, como dizia, intenso. Horas complicadas, mas que, como diz Letícia, foram muito bem pensadas.
The sexual assault case was definitely really tricky. But the beautiful thing is that there was a lot of women on that set, and I always feel so much safer and just this beautiful sense of community when I am working with women. So it was this juxtaposition of working on this really tough and sensitive subject material, and also just like healing to be with all these people who have similar negative experiences and be able to have a space to talk about them and showcase these stories.
Nesta Emma encontramos uma mistura de insegurança e determinação. Há fragilidade, mas também muita coragem. Eu diria que é uma das personagens mais humanas da série e que é capaz de criar forte ligação com os pacientes e colegas. E é a relação com a enfermeira-chefe, Dana, muito especial e que torna também esta segunda temporada muito deliciosa.
I think that's what's beautiful is so much of what I was going through is what Emma was going through. It's our first day as new professionals, and we get to talk to these seasoned nurse, a seasoned actress. So I was constantly talking to Catherine and being like, I don't know what to do. There's cameras, and she was like, "Girl, you've been doing this for a very long time. You did 4 years of school. You've been acting, doing theater since you're a kid. You're fine." So it was a lot of reassuring, a lot of her asking me if I wanted tips and me always saying yes, yes, please.
E durante esta nossa conversa com Letícia, descobrimos que a ligação a Portugal existe e é intensa e muito antiga e que passa até, quis o destino, que fosse e que passasse então por urgências do hospital.
I go to Lisbon often because I have my best friend. She's an opera singer from Lisbon.
Nice.
Yeah, so I go and they're like my second family, so I go there often. And this was actually, so I'm French, so I was in France and I stopped in Portugal on my way to the US, as many people do. But I was taking antibiotics. And all of a sudden I was in the plane. It started in the morning. I saw like one dot. I woke up in France. I saw a dot on my wrist. I was like, oh, that's weird. And then I was on the train over to Paris. I saw more red dots. I was like, oh, it's probably like some mosquito bites or something like that. Then I get on the plane. I fall asleep. I sleep very well on planes. I fall asleep. I wake up. And my entire arm is covered with these like red bumps. I lift up my shirt. My whole like torso is covered. I look at my face. Everything is covered with bumps. And so I'm like freaking out. Thankfully, I was like 10 minutes from landing. And at this point, there was monkeypox that was going around. So I was like, maybe I have monkeypox. And then I went to the ER just to make sure. I knew it was an allergic reaction. They were like, oh, you're allergic to penicillin. And that was all it was. But it's interesting to see different ERs.
Isto anda mesmo tudo ligado. E se ainda não viu The Pitt, corra já para a HBO Max. A segunda temporada está quase a terminar, mas pode relaxar. A terceira temporada está já confirmada para o próximo ano.
We all need help from time to time. An educational miracle. The most important thing.
I could use a second set of hands.
Because that will never stop offering.
I tell myself that every day.
Hollywood Express. O fim de semana de Páscoa está mesmo a chegar. Aqui ficam ideias para os próximos dias e mais além com o Pedro Andrade.
Guia TV. Pedro Andrade.
Vamos à televisão. Na próxima terça-feira, na RTP2, estreia a minissérie Na Sombra. E na segunda-feira, no TV Cine Edition, estreia a oitava e última temporada de Outlander, baseada nos livros de Diana Gabaldon e que segue a história de Claire, uma enfermeira do século XX que, após um fenómeno misterioso, viaja no tempo para a Escócia do século XVIII. Depois, na quarta-feira, no Star Channel, estreia a primeira temporada da série CIA.
Congratulations, Special Agent Bill Goodman. You've been selected to join an elite CIA-FBI fusion cell.
Never even heard of that unit.
Well, then they're doing their job.
O universo FBI avança com o spin-off CIA, que acompanha uma parceria entre um carismático agente da CIA e um disciplinado agente do FBI, forçados a trabalhar lado a lado para enfrentar ameaças à segurança nacional. E vale também lembrar que este fim de semana os canais Star têm uma programação especial de Páscoa com filmes para toda a família e para todos os gostos. A partir de hoje até domingo, entre o Star Channel e o Star Movies, não faltam opções. Wonka, o Rei Leão, Vingadores e muito, muito mais. É só escolher. Passamos ao streaming pela Netflix. Hoje estreiam as segundas temporadas de Clãs da Galiza e de Cães de Caça e também de Nos Corredores da Lei. Ainda também estreia hoje pela Netflix a terceira e última temporada de Sempre em Alta. Pela Apple TV Plus estreia hoje a segunda temporada da série Amigos e Vizinhos.
I was playing the long game and that game was just getting started. I'm in.
That was fast.
You hold on a second, I gotta take this call.
A série conta a história de Andrew Coop Cooper, interpretado por John Hamm, um gestor de investimentos que é despedido numa altura em que ainda se encontra a lidar com um divórcio recente. Nesta segunda temporada, Cooper continua a levar uma vida dupla como o ladrão dos subúrbios, até que a chegada de um novo vizinho ameaça colocar todos os segredos em risco. Já pelo Disney Plus, na segunda-feira, estreia a nova série de animação da saga Star Wars, Senhor da Sombra. Depois, na Prime Video, na quarta-feira, estreia a quinta e última temporada da série The Boys.
My power is absolute. It hates no one's even dreamed of. But I have a bigger destiny.
Na temporada final desta The Boys, o mundo pertence a Homelander, mas tudo está prestes a mudar.
We need to prepare America for my ascension.
You're one of us now.
Well, if you can't beat him, join him.
Then fuck it, beat him.
This is our last chance. The only thing we have left is hope.
It's beta male shit, bro. Noir, am I right?
Hollywood Express.
Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade, Catarina Rodrigues e Mário Rui. Também já está disponível no Rayo. Tenham uma boa Páscoa. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.